Vamos, nesta emissão da Rádio Hertz, conhecer os títulos das notícias às 13. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Está desaparecido um homem na localidade de Linhaceira desde domingo. 38 bolseiros estão desde o início do ano sem receber da Câmara de Tomar as respectivas bolsas. Brigada dos Bombeiros Municipais de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas realizou o exercício de preparação para a ocorrência de sismos. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Ferreira. Muito boa tarde. Está desaparecido um homem na localidade de Linhaceira desde domingo. 38 bolseiros estão desde o início do ano sem receber da Câmara de Tomar as respectivas bolsas. Brigada dos Bombeiros Municipais de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas realizou o exercício de preparação para a ocorrência de sismos. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, vamos ter céu geralmente muito nublado, com abertas nas regiões do interior durante a tarde, chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros, queda de neve acima dos 800 mil metros, vamos ter possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da manhã. O vento esse vai ser fraco a moderado, conte também a descida da temperatura, em especial da máxima nas regiões do interior. A máxima prevista para o dia de hoje e para Tomar é de 14 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter 14 também para Santarém e Lisboa e Leiria, 12 para Coimbra, 11 para Castelo Branco, 8 para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, às 13 horas. Boa tarde.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio Air, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge. Estrada da Serra, Tomar. Lodes. Existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Um cidadão com idade na casa dos 80 anos está desaparecido na localidade de Linhaceira desde a manhã do último domingo, à altura em que foi visto a última vez, na entrada que faz a ligação à Ceceira. Por aquilo que Hertz apurou, o cidadão em causa sofre de Alzheimer. A Guarda Nacional Republicana foi alertada para este desaparecimento e tem estado no terreno com recurso a cães e ainda brigadas a cavalo. O desaparecido não tem na sua posse a carteira com os respectivos documentos. Qualquer informação sobre o paradeiro deste cidadão pode ser enviada para a Guarda Nacional Republicana. Uma mulher com cerca de 50 anos foi, entretanto, evacuada em estado considerado como grave para o Hospital de São José em Lisboa para ser sujeita à intervenção cirúrgica depois de ter sido mordida por um cão. O ataque aconteceu na tarde já desta segunda-feira, na Estrada Nacional 110, na localidade de Pintado, na União de Freguesia de Casais Alviveira. A vítima foi transportada numa primeira fase para o Hospital de Abrantes, mas depois, dada a complexidade dos ferimentos, foi para Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
No último sábado, o edifício da antiga fábrica de fiação foi palco para um exercício dos bombeiros de Tomar, dos chapadores de Coimbra e da unidade especial de polícia, com recurso a cães devidamente treinados para encontrar vítimas, e que teve por objetivo treinar o processo de resgate de vítimas que estavam no interior daquele imóvel e que foram apanhados pelo colapso das estruturas devido ao sismo que atingiu supostamente Tomar. Este conjunto de operações, designado por busca e resgate em estruturas colapsadas, que se iniciou na sexta-feira em vários pontos do centro histórico, que se prolongou por 24 horas, fez parte do programa definido para o mês da proteção civil que o município realiza em março. A Hertz acompanhou o desenrolar da operação, realizada na fábrica de fiação, e colheu na altura as declarações do comandante dos bombeiros municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, sobre os objetivos da operação.
Corre de um simulacro, para situar, tem uma duração de 24 horas, tem a ver com a questão resultante de um sismo que ocorreu na zona da Grande Lisboa e que teve repercussões também em Tomar. Vai haver vários cenários, no caso concreto, no caso das raparigas, o que vai se atiria, na fábrica de fiação e nas antigas instalações da Marilina. Portanto, todas elas tiveram acidentes com vítimas. Teve uma primeira intervenção, portanto, de equipas de busca e resgate e estruturas colapsadas do Corpo Bombeiro Municipal de Tomar, também dos Bombeiros Chapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícias, com as suas equipas de binómios de cães de busca, portanto, em resgate nessas situações também de colapso, estruturas. Portanto, há aqui uma questão interessante, que é verificar, de facto, a interligação entre essas equipas, que se complementam ao fim e ao cabo. Portanto, vai ser uma sequência durante 24 horas de sucessivas deste tipo de acontecimentos. Portanto, são operações que demoram muito tempo. Normalmente, estas questões das estruturas colapsadas em sismos levam sempre bastante tempo a resolver, sabemos, e na prática, como tem acontecido nos últimos tempos em Itália, infelizmente, que muitas vezes leva para lá das 48 horas. Estamos a falar de estruturas que não são muito diferentes de algumas que conhecemos aqui na zona histórica e... há muitas estruturas que têm o mesmo tipo de construção e da mesma época, portanto estarão com a mesma fragilidade, estarão muitas delas, com certeza, muito melhor conservadas a nível de coberturas, mas face a um sismo não seria muito diferente do comportamento das construções relativamente umas e outras.
Os chapadores de Coimbra, que contam com larga preparação e experiência neste tipo de intervenções, coordenaram o exercício, que serviu também de formação para os bombeiros de Tomar. O comandante Mor Carvalho, já no final do exercício, elogiava o trabalho realizado pela equipa BREC dos Bombeiros Municipais de Tomar, dando conta que esta está preparada para eventuais situações que se venham a colocar.
Foi um prazer trabalhar convosco na formação e foi um prazer ver-vos agora trabalhar. Estão a responder às expectativas que nós tínhamos. Já tive a oportunidade de dizer ao seu comandante e à senhora presidente que tem aqui uma equipa BREC. Agora continuem a treinar. Não esqueçam o que aprenderam. Continuem a aprender. Sempre para a frente. Só assim é que se conseguirá atingir o objetivo e proteger a população que está à nossa responsabilidade, à vossa e à nossa. Os meus parabéns e obrigado pelo convite, Sr. Comandante.
Carlos Tenório, do Grupo de Operações Sinotécnicas da Unidade Especial de Polícia, dava também conta dos objetivos da intervenção desta unidade no exercício, que teve também recurso a cães devidamente treinados para encontrar as vítimas.
Só aqui uma palavra de agradecimento a todos, nomeadamente aos bombeiros de Tomar, portanto, a toda a equipa de BREC, a todos os restantes elementos, à Câmara também, e também à Câmara, portanto, aos bombeiros de Coimbra, que foram eles também que nos deram toda esta formação, vossa e nossa, portanto, nós, para estarmos aqui, também temos esta formação de BREC, para podermos conciliar o nosso trabalho com o vosso. E daí este agradecimento e este intercâmbio que existe entre nós, que é salutar, e esperemos sempre que não venha a acontecer algo de mal, mas se acontecer, sabemos que temos uma equipa, e é essa equipa que está aqui representada.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, mostrou-se também muito satisfeita com o desempenho dos bombeiros de Tomar, lembrando que a Brigada de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas dos Municipais de Tomar tem apenas um ano de existência.
A equipa BREC fez a apresentação ao público o ano passado, por altura do 1 de março, quando comemorámos o aniversário dos nossos bombeiros. Eu tinha no discurso que a população de Tomar podia estar sossegada, assim como Tomar estava a fornecer uma equipa para todo o distrito e para todo o país e que a Autoridade Nacional de Proteção Civil pudesse contar com esta equipa para dar apoio onde fosse necessário. E é isso que eu quero reforçar, a nossa equipa, e gostei muito, possivelmente ali o Mor vai também dizer isso, mas gostei muito de ouvir o Mor. Eu digo o Mor, desculpe lá, você é que me pediu para tratá-lo assim. Felicitar a vossa equipa pelo trabalho, pelo dinamismo e pelo empenho. É óbvio que temos que continuar a trabalhar e que nunca seja preciso que atuem em cenário real, mas o que é certo é que se tiverem que o fazer, estamos descansados. E, portanto, dizer-lhe, Mor, dizer-lhe que o desafio que há pouco também me lançou, está aceito, é óbvio. A equipa participará nos exercícios que forem necessários, em conjunto com a Unidade Especial de Polícia, convosco e com as entidades em que vocês entenderem que é importante a nossa participação. Um agradecimento muito especial à Unidade Especial de Polícia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos neste espaço de notícias para Santarém, para a capital do distrito, onde está a ser apresentado hoje a fase final da Tejo Cup, numa iniciativa que envolve naturalmente a Associação de Futebol de Santarém. A Telmo Melo tem estado a acompanhar esta apresentação. É para o direto que vamos precisamente com ela nesta tarde. Telmo Melo, então, pormenores sobre esta apresentação do torneio Tejo Cup 2017.
Olá, boa tarde, Vítor. Efetivamente, estamos aqui na apresentação do Tejo Cup, a edição de 2017, que foi apresentada no W Shopping aqui em Santarém e contou com a presença de diversas individualidades, desde autarcas, quer da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, quer da Comunidade Intermunicipal da Luzira e do Tejo, os respectivos representantes, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Diretor do W Shopping e... Tivemos também aqui o patrono deste Tejo Cup 2017, Simão Sabrosa, que vai ser o rosto por trás de toda esta competição. Tenho junto a mim, neste momento, o Presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo. Sr. Presidente, é efetivamente uma honra poder fazer mais uma edição da Tejo Cup e poder dar a estes jovens a oportunidade de ter uma competição para poderem também ter mais um investimento e fazer com que o futebol volte a brilhar também nas camadas mais jovens.
É uma honra, Pássio. Muito boa tarde a todos, a toda a auditória da Rádio Web. E depois dizer que para nós, para a Associação, é uma honra muito grande continuar cada vez mais a consolidar este projeto, um projeto na nossa aposta no futebol jovem, que contamos este ano com mais uma grande figura do desporto nacional e internacional que se associou a esta nossa organização de 2017 e que é um bom exemplo de referência para todos os jovens, que é Simão Sabrosa. Relativamente a nós, a Associação, para mim é um privilégio coordenar toda esta uma vasta equipa que permite pôr de pé este torneio e que é uma referência que a própria Federação Portuguesa de Futebol já reconheceu com o Prémio Excelência em 2016 e que muito nos honra e cada vez com mais responsabilidades, mas também simultaneamente com mais motivação, vamos continuar a apostar e forte neste torneio que é para nós uma, como há pouco disse, é já a menina dos nossos olhos e bonitos e, portanto, queremos continuar este projeto que vai dar oportunidade aos jovens de experimentarem experiências diferentes na sua vida desportiva e social.
12 seleções em sub-13 e sub-14, vimos também aqui o sorteio destes jogos. Como é que se vai agora desenrolar o torneio até à fase final que vai ser disputada no Bonito em Troncamentos?
Sim, a final no dia 1 de maio. Até lá vai haver fases eliminatórias, jogos a norte do distrito, com as seleções do norte em dois locais, e no sul, em cima é em Boleiros, na zona de Fátima, e em Matão. E no sul vamos ter no Pontevel e... Onde é que é outra? Desculpa, estou-me a esquecer. Pontevel e Foros de Salvaterra, que tivemos a oportunidade de estrear mais um relevado no distrito. É a razão da escolha. E a partir destes apuramentos vai disputar depois no dia 1 de maio, toda a manhã, os jogos de apuramento até a final, ao fim da hora do almoço, de meio-dia e 11h30, e culminar à tarde para fechar o dia do futebol distrital, da final da Taça do Ribatejo.
E temos aqui esta Tejo Cup também serve para poderem usufruir das excelentes infraestruturas desportivas que existem no distrito e, além do mais, não seria possível fazer esta Tejo Cup sem as parcerias das pessoas que, efetivamente, também acabam por ser os patrocinadores destas seleções tão jovens.
Sim, esta seleção, como foi aqui também dito, tem parcerias, tem esta colaboração com as câmaras municipais, que 60% dos recintos esportivos do distrito são propriedade das câmaras municipais. Tem essa parceria, tem essa colaboração, tem sido excelente não era possível ter esta qualidade e projetar este torneio.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Associação de Futebol de Santarém. Eu vou agora tentar falar aqui só com o patrono da Tejo Cup, a edição de 2017, Simão Sabrosa. Simão Sabrosa, é uma grande responsabilidade estar a servir aqui de rosto para a Tejo Cup e ser um ídolo para estas crianças das seleções de sub-13 e sub-14.
Boa tarde. Sem dúvida, é sempre uma grande responsabilidade fazer parte deste tipo de eventos, mas também ao mesmo tempo uma grande honra poder estar num evento com esta dimensão, um evento importante também aqui em Santarém. A mim, como padrinho, o principal passa sempre pela formação, como todos nós, e também passados tudo aquilo que eu vivi no futebol, as dificuldades que eu tive para chegar lá, mas acima de tudo, hoje em dia, estes jovens que sonham ser profissionais de futebol, começam desde pouco, desde muito cedo, aliás, a crescer com muita pressão. E essa pressão muitas vezes é vinda dos pais. O que peço aos pais é que não façam essa pressão, que os deixem jogar, que os deixem ser felizes, que isso é fundamental para o seu crescimento. Porque existem condições aqui em Santarém, como estou a ver, e de facto nem todos conseguem chegar a profissionais de futebol. E esses valores também são fundamentais para o crescimento, depois não conseguirem ser profissionais, que possam seguir numa outra função, numa outra profissão, mas é fundamental e o mais importante é que sejam felizes.
Um dos grandes papéis, então, que o Simão Sabrosa sente que tem de transmitir é um pouco da sua experiência, mas ao mesmo tempo trazer de volta a alegria de jogar futebol apenas por jogar futebol.
Isso é o mais importante, porque só assim que se consegue chegar longe. Quando tu, com essas idades, consegues ter aquela liberdade, como se estivesse a jogar na rua com os teus amigos, e quando nós sabemos que isso já desapareceu, é diferente jogar num clube, seja com 13, 14, 15 anos, ou jogar na rua com essa mesma idade. Na rua joga-se com liberdade, com alegria, compete-se igual, é certo, mas agora há quase aquela obrigação de ganhar, ganhar, ganhar. Todos nós gostamos de ganhar, mas nem sempre é possível. Mas a principal pressão que existe é dos pais. E os pais não podem colocar essa pressão em cima dos filhos. E passa também por isso, porque eu, felizmente porque cresci sem os meus pais, estava no fim de estágio do Sporting, infelizmente não os tinha ao meu lado, mas não tinha essa pressão, os meus pais nunca me fizeram pressão. Os meus pais, como eu disse aqui, que sempre que me vinham visitar, não me perguntavam quantos gols tinha marcado ou se tinha jogado bem. Perguntavam se estava bem, se estava feliz. Isso era fundamental. Nunca tive pressão dos meus pais e espero que os pais também comecem a ter noção da grande pressão que estão a colocar nos filhos e que não é nada bom que existe essa pressão.
Obrigada, Sr. Sabrosa. E nós ficamos neste direto por aqui e em futuros blocos informativos daremos todos os pormenores relativamente à edição 2017 da Tejo.
Telma Melo, em direto de Santarém, onde foi feita então a apresentação desta fase final de Tejo Cup, marcada para 1 de maio no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento. Prova que, como também ouvimos, tem como patrono este ano a Simão Sabrosa.
Rádio F, a primeira a informar.
No âmbito do projeto Mente Sã, realizado pela Biblioteca Municipal de Tomar, a turma IH6 da EB1 Infante Dom Henrique e as instituições de solidariedade social abrangidas pelo projeto participam na iniciativa Sopas da Avó, pensada com o objetivo de realizar uma recolha de pratos típicos do Conselho de Tomar, em especial as sopas das nossas avós. Realizou-se já o primeiro encontro culinário de alguns avós do Centro de Dia de Além da Ribeira e dos netos de turma IH6 da EB1 Infanto Henrique, uma iniciativa a repetir também com outras turmas e instituições. O ponto de encontro foi a cozinha daquele estabelecimento de ensino. O grande enfoque da atividade centra-se em aliar aprendizagens em contexto escolar e aprendizagem em contexto familiar e comunitário. As crianças participam na recolha da tradição oral, dos saberes culinários e trabalham esse saber em contexto escolar. O projeto visa também sensibilizar a comunidade escolar para a preservação dos saberes da tradição oral, ao mesmo tempo que promove o encontro entre gerações. A iniciativa Sopas da Avó tem como objetivo ainda, no seu final, a edição de um livro contendo todas as receitas, entretanto, recolhidas.
Rádio F, a primeira a informar.
E por falar em livros, a Biblioteca Municipal de Tomar celebrou ontem o Dia da Poesia. Entre as atividades realizadas esteve o lançamento de um livro e poemas de Virgílio Saraiva, uma obra de poesia intitulada Nas Asas de uma Borboleta. Nascido em 1960, Virgílio Saraiva foi sócio fundador da Associação de Jovens Escritores Portugueses nos anos 80. Publicou anteriormente livros como Folhas Secas, em 85, e 11 de setembro, um romance de 2007, e Em Nome do Pai e do Filho, romance de 2008, para além da participação em várias coletâneas. A ERTE marcou presença neste lançamento, falou com o autor. Virgílio Saraiva referiu que escrever e ler poesia é uma grande responsabilidade.
É uma grande responsabilidade, não só para quem escreve, como também para quem lê. Porque quem ama a poesia deve procurar, entre aspas, ajudar quem escreve, porque sem esses que leem, nós não somos nada. Por isso, a responsabilidade é dobrada. A partir de quem escreve, gosta sempre que as pessoas leiam. Quer seja poesia, quer seja qualquer outra coisa, mesmo em termos da comunicação social, as pessoas, quem escreve está à espera que alguém leia. Mas, de facto, é verdade que hoje a comunicação se transformou totalmente. Nós, hoje, se formos olhar para as mensagens que vêm para nós por telemóvel, se não nos dissessem, nós não acreditávamos, porque a comunicação é totalmente diferente. Uma simples letra pode significar uma frase. Por isso mesmo, escrever um livro e trazer o livro às pessoas é exatamente para lhes dizer que há mais qualquer coisa do que aquela comunicação soft. E comunicar não é apenas esses símbolos, é muito mais. E é muito mais na perspectiva que é também um pouco de nós para tentar chegar ao outro.
Rádio F, a primeira a informar.
A banda tumarense Quinta do Bil está de parabéns. O tema Faz Bem Falar de Amor foi considerada a melhor música de 2016 no Aritomar, Galiza e Portugal, entidade que é responsável pela iniciativa e referente à Escola Oficial de Idiomas, que tem por objetivo dar a conhecer e difundir a poesia e a música editada na Galiza e Portugal, precisamente. Os Quinta do Bil concorreram com mais 9 músicas, mas levaram a melhor juntamente com os espanhóis Fés. Os tumarenses vão receber esta distinção numa gala que terá lugar em outubro próximo. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Ferreira.
Embora não pareça, já estamos na primavera, aquela que é a estação do ano predileta dos amantes, dos poetas e, dizem, dos loucos. Talvez por isso São Pedro, esse pouco discreto santo da Igreja de Roma, que pelo menos nesta terra plantada à beira-mar e onde, no dizer daquele senhor ministro holandês, que perdeu quase todo o grupo parlamentar de apoio nas recentes eleições do seu país, entende ele, o holandês, que só gostamos de álcool e de mulheres. O tempo anda como ele, o holandês, virado de pernas para o ar. Eu bem sei que o tema predileto dos tomarenses nem é o tempo, mas que raio, depois de tantos azares que a nossa terra tem tido, de tantos despejos de boluentes no nosso rio, seja de Etar de Orém, dos ilegais despejos de fossas estéticas de individuais e de pequenas indústrias, ou das indústrias, que já não são pequenas, na nossa zona industrial, e um pouco por todos os nossos pinhais e veredas, que quem anda em caminhadas, em trails, em BTTs, em passeios de chips a 4 ou 2 rodas, ou a 2 pés, encontra um pouco por todo o concelho. Entre as belezas naturais únicas das serranias cársicas do Noroeste, às veredas luxuriantes do Nordeste, passando pelos pinhais e montados do Sul, não deixa de estranhar que, perante tantos crimes ambientais, ninguém diga nada, ninguém investigue nada, e apenas o Américo Zezinho insista qual Dom Quixote em cavalgar contra os moinhos que, não sendo de vento, se diluem na irresponsabilidade da teia burocrática deste país que, à beira, mal plantado, e no dizer do senhor holandês, só quer saber de álcool e de mulheres. Acho injusta esta apreciação, pois, em Tomar e no resto do país, além de muita música, umas bejecas e uns tintóis, a malta gosta também de uns bons gins e whiskies. E julgo saber que nem todas as mulheres gostam de mulheres, talvez na Holanda ou naqueles encontros modernos da malta dos blocos, haja muito disso, mas eu, talvez pelos meus 50 anos, acho que a maior parte das mulheres aqui pela zona gosta de homens e acho, no meu fraco entender, que fazem muito bem, apesar do tal senhor holandês não gostar nada. Fica, aliás, na dúvida onde ele irá passar férias. Com o nosso azar, qualquer dia, ele, socialista que é, ainda é convidado para algum mise-en-scène organizado pela Divisão de Cultura, cá do Burgo, a tal que não gostava nada da chatice que daria colaborar na organização do Festival de Estátuas em 2014, e lá conseguiu convencer a Presidenta a adiar vários anos a coisa, apesar da oposição do seu próprio gabinete político. Talvez porque aquilo era paradito, ou quiçá, por o senhor holandês não gostar. Que nós, por cá, gostemos de álcool e de mulheres, no dizer dele, é claro, que eu continuo a gostar de tudo, menos de porrada, como diz o povo, e é verdade. Porque é no todo que está a virtude, ou será noutro sítio qualquer. Enfim, não sei. Nem isso interessa nada, porque já é primavera, e acho que já vos tinha dito que é o tempo dos amantes, dos poetas, e dizem que dos loucos, e talvez dos cultos e dos pensadores que livres trabalham para que não fiquemos por aqui todos, continuando à espera dos holandeses, que vinham de antes para o parque de campismo, agora transformado em parque de estacionamento, como o Paiva queria há uns anos, e que, finalmente, a tal divisão de turismo e cultura lá conseguiu cumprir. Talvez porque era também uma chatice aquela malta que lá trabalhava e não merecia aquele trabalho e a ver os holandeses que vinham para cá à procura do álcool e das mulheres, que diz o seu Ministro das Finanças, nós por cá cultivamos, gostamos e nada mais fazemos. Mas nós, em Tomar, gostamos deles, dos turistas, de todos os países. Agora não podem é vir ver a sinagoga a partir de 18 de Abril, pois com aquela programação típica da tal divisão de turismo e cultura, que da dita Soares, ou não ficasse em Paris aquilo que por lá se passa, ou não ficou, vai estar fechada para obras que podiam ter sido feitas quando não havia quase turistas, no inverno, talvez, digo eu. Vai-me aposta que lá para o verão ainda estará fechada. Ou que dizer do posto de turismo fechado à hora do almoço e o ano passado até alguns domingos? Pois, o senhor holandês, que nunca visitou Tomar, o seu património ou as suas gentes, e nunca consumiu álcool, e que talvez não goste de mulheres, havia de achar este lugar idílico, único, talvez mesmo no dizer de outro turista, o umbigo do mundo. Ou será de outra parte qualquer? Bem, não sei. O que sei mesmo é que é primavera, e acho que já vos tinha dito, que é o tempo dos amantes, dos poetas e dos loucos, não é? Pois. E viva o holandês!
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.